Eu quero convidar, boa noite a todos. Quero convidar vocês a se colocar de pé, nós vamos orar. Quem estava aqui ontem, levanta a mão para eu ver, quem estava aqui ontem? Tanto no campo como lá no praia, quem levanta a mão? Quem curtiu muito, faz um barulho muito grande aí, por favor. Tá fraco, você não gostou, quem gostou faz muito barulho. Eu entendo, vocês estão de uma ressaca gospel, eu sei. Mas eu pedi para vocês levantarem, porque o meu compromisso hoje é entregar a palavra. E eu entendo que eu preciso ser muito dinâmico. O que eu entendi ontem foi uma vigília, foi um tempo de diversão, presença. Eu acho que o corpo deve estar cansado. Eu imagino que a carne está cansada, mas deve estar extasiada pela presença maravilhosa que foi. Mas o meu compromisso hoje é de pregar a palavra. E o coração que vai receber, eu também não sei qual o coração que vai receber, mas eu quero interceder. Porque a palavra hoje é sobre aqueles que têm compromisso. Aqueles que querem viver verdadeiramente, genuinamente o Evangelho. Então, eu preciso te pedir para levantar. Porque levantar é uma ação voluntária, mesmo que você fique coagido, porque todo mundo levantou, você deve estar cansado, quer sentar. Mas você vai orar por você. Você vai colocar a mão no seu coração, vai fechar os seus olhos e fala assim: Senhor, fala comigo. E essa oração vai ser genuína se você quiser. Eu, às vezes, sento no culto, fico pensando em um monte de coisa. Mas eu preciso, às vezes, levantar, botar a minha mão no coração e pedir: Senhor, fala comigo. Eu quero que você faça a sua oração, pedindo: Senhor, usa o pastor Juan, usa essa palavra, usa tudo, Senhor, para me transformar hoje. Para que teu Espírito Santo possa fazer milagres agora. Faz a tua oração em nome de Jesus. Pai, muito obrigado pelo privilégio de estarmos aqui reunidos. Pai, muito obrigado pelo privilégio de viver essa experiência contigo, de adoração, essa ambiência maravilhosa, Deus. Mas nesse momento nós queremos te pedir, fala conosco, Jesus. Fala conosco no íntimo. Pai, torna a nossa consciência totalmente virada para ti, Senhor. Porque nós não queremos ouvir outros pensamentos, nós não queremos ver notificações no WhatsApp agora, nós não queremos saber como está o jogo agora, Senhor, nós só queremos ouvir a Tua voz e sofrer a experiência maravilhosa de ser transformado, modificado, abençoado, e Senhor, para alguns aqui, salvos pela Tua presença, pela Tua palavra e pela Tua revelação, Senhor, nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda o Senhor, pode se sentar. Eu espero ser dinâmico o suficiente para que o Espírito Santo possa te usar. Amém? E hoje eu estou me sentindo muito privilegiado, sempre me sinto muito quando venho aqui. Pastor Guilherme é alguém que eu tenho no coração com uma amizade muito grande. Sou muito grato por ele. Quando ele me convidou, quem tem intimidade com o Guilherme, né, com o pastor Guilherme, sabe que ele não tem muitas formalidades, né? Ele não me mandou uma carta dizendo assim: pastor Juan, você pode pregar? É assim, ele está podendo aí? Vamos? Vamos, porque não precisa me pedir, é uma convocação estar aqui. É muito bom viver essa experiência com vocês. E eu vou dizer por que eu estou muito animado hoje. Porque o tema do mês, né, das séries de mensagens, é a marca do discípulo. E eu agradeço a Deus quando eu posso pregar, porque o servo não escolhe a pregação, não escolhe texto. Eu agradeço a Deus quando eu posso pregar algo que meu coração está sempre carregado. Discipular e ser discipulado, ser discípulo para mim, é a base da fé. Para mim, essa experiência que a gente está tendo agora como igreja, olhe para mim, só faz sentido se você entender que você é discípulo. Só faz sentido se você entende que o discipulado é a base das nossas relações com Deus e com o próximo. Hoje eu quero pregar sobre desconstrução. A marca do discípulo, uma das marcas mais importantes para um discípulo é estar aberto à desconstrução, ser desconstruído pelo Espírito Santo, ser desconstruído pelo Senhor. Todas as experiências que as pessoas têm com Jesus na palavra, Jesus vem e muda tudo, move tudo, vem um vento e destrói para construir, é desconstruir para construir algo novo. Todos nós estamos aqui, todos nós estamos aqui esperando uma desconstrução para ser construído pelo Espírito, amém? Se não for isso, não faz sentido. Eu pedi para você se levantar, botar a mão no seu coração e interceder por você, porque o meu maior medo nessa noite é falar com pessoas, e preste atenção nessa frase, porque ela é a base da mensagem, que vivem uma experiência vertical com Deus, potente ou pseudo do potente, mas que a sua relação horizontal é insana, é sem sentido, é contraditória. Não existe uma relação vertical com Deus que não manifesta uma relação horizontal vibrante, genuína, real. Não existe evangelho onde a nossa vida não passa pela vida de alguém. Não existe evangelho, reino, experiência com Deus, onde a tua vida não faz sentido na vida de outra pessoa. Então o meu maior medo essa noite é pregar para alguém que está nessa noite aqui com a banda, com a Vitória cantando, com a experiência maravilhosa, assim como nós vivemos lá em Vargem Grande, quando o João e a banda estão ministrando. É muito bom a adoração, é muito bom louvar ao Senhor. Preste atenção, é muito bom, e eu não estou pregando contra isso. É muito bom entrar numa noite como essa, num lugar com essa estrutura maravilhosa, numa ambiência extremamente espiritual, montar 3 tendas e ficar por aqui. Montar 3 tendas me remete àquele texto de estar, Elias está aqui, Moisés está aqui, Jesus está aqui resplandecendo, o louvor foi no meu coração, eu senti a presença de Deus, é muito bom. Vou montar 3 tendas e nós vamos morar na adoração, nós vamos morar nesse lugar maravilhoso de adoração. Levantamos as mãos, choramos, sentimos que a palavra que foi entoada na canção, ou na ministração, tocou a minha vida, chorou, se arrepiou, veio aqui à frente. A gente monta 3 tendas, tem uma experiência maravilhosa vertical, porque agora não é hora de conversar, nem naquela hora do louvor, a gente está cantando para Deus, está de olho fechado, verticalmente está maravilhoso. Mas quando você para de fechar os seus olhos, para de levantar as suas mãos e vive a experiência vertical, você não anda com ninguém, você não come com ninguém, você não discipula ninguém, você não vai a lugar nenhum com ninguém, você não tem tempo para ninguém, a tua vida não muda a história de ninguém. Não adianta montar 3 tendas, não adianta ficar aqui na adoração, se quando a gente desce do monte com Jesus, a gente não quer andar com Jesus. Então a experiência da desconstrução é todos nós estarmos preparados para alguma mudança hoje. Hoje nós estamos falando sobre a vida horizontal, e eu queria ler com vocês Atos 10. Atos 10, abra sua Bíblia no celular, no papel, eu adoro a Bíblia de papel, hoje eu vim só com a minha Bíblia de papel. Cadê os bolsos, pastor? Gente, eu estudei muito esse texto, eu estudei muita pregação, eu fico no espelho pregando, tá? Seja para pregar na esquina, seja para pregar no ponto de ônibus, seja para pregar aqui, eu fico no espelho pregando. Fiz apelo hoje, um monte de gente se converteu no meu apelo, foi muito bom hoje a experiência, a gente vir para cá, estava correndo, falei, vou pregar aqui rapidinho, não entra no quarto não, prendi o Titiarito e o De La Cruz em algum lugar, eles estavam latindo para alguém, e o culto de hoje foi muito bom, porque eles aceitaram Jesus, eu não sei vocês, mas Atos 10, capítulo 10, versículo 9, fala sobre a visão de Pedro. Achou aí, capítulo 10, achou não, está no celular, hein, que moleza, capítulo 10, versículo 9, No dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Tendo fome, queria comer, enquanto a refeição estava sendo preparada. Caiu em êxtase, viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol que descia à terra. Preso pelas 4 pontas, contendo toda a espécie de quadrúpedes, bem como de répteis, de terra e aves do céu. Então uma voz lhe disse, levante-se, Pedro, mate e come, e coma. Mas Pedro respondeu, de modo nenhum, Senhor, jamais comi algo impuro ou imundo. A voz lhe falou pela segunda vez, não chame de impuro ao que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes, e em seguida o lençol foi recolhido, enquanto Pedro estava refletindo no que significava a visão. Os homens enviados por Cornélio descobriram onde era a casa de Simão e chegaram à porta. Vou parar por aqui, na verdade, porque eu tinha que parar um pouquinho antes. Mas o texto está aqui onde Pedro, o discípulo de Jesus, aquele cara que andou com Jesus, e que nesse exato momento talvez fosse uma das maiores ou a maior liderança de Jesus. Preste atenção, nós estamos falando de talvez a figura mais importante daquele momento, depois que Jesus partiu. Pedro era alguém que fosse talvez o grande pastor daquela congregação, pós-Jesus. E aquele momento era muito crucial, porque, prestem atenção, quando Jesus morre, ele morreu pelos judeus, pelos romanos, pelos samaritanos, Jesus morreu pelos cananeus, Jesus morreu por todos. João 3,16 faz valer nesse texto poderosamente. O que eu estou pregando aqui não é que Pedro estava fazendo algo contrário à palavra. Eu estou dizendo algo que Pedro já sabia, mas que Pedro não se tinha confortável com essa verdade. O texto está dizendo que Pedro está numa visão com um lençol, imagina um lençol, amarrado pelas quatro pontas, e dentro desse lençol tem animais impuros, porque a cultura judaica, os judeus não comiam carne de porco. E aí naquele lençol existem carnes que ele jamais comeria, porque a cultura dele, aquilo que ele era, aquilo que ele acreditava, a essência da religião, da filosofia dele, da identidade dele, passava por não comer aquilo que estava no lençol. E aí Deus, numa visão que o leva para perceber que aquilo que está no lençol, o Senhor está mandando ele comer. A marca do discípulo, da desconstrução, é porque Jesus está falando assim, o Senhor está falando para Pedro, olha, presta atenção, sabe aquilo que você acredita? Sabe aquilo que você diz que é a sua identidade? Eu não quero mais. Na verdade, eu nunca quis, você que quis. É para comer, não chame de impuro aquilo que eu fiz. E Pedro olha aquela cena, vê aqueles animais e responde para Deus, Deus, eu jamais vou comer algo imundo, impuro, porque fere a minha identidade, fere aquilo que eu acredito. E Pedro escuta três vezes Deus falando para ele, é para comer, não chame de impuro aquilo que eu purifiquei, não chame de impuro a minha criação, não chame de impuro a minha vontade. Qual é o contexto, obviamente, dessa ideia de comer alimento? Deus não estava falando da comida especificamente, Deus não estava falando da carne de porco, Deus estava indo no profundo, e essa é uma mensagem de profundidade. Se você não quer ouvir uma mensagem profunda, se você só veio aqui para esperar o tempo passar, para depois fazer alguma coisa, você vai perder seu tempo. Pode até fingir por educação que está me ouvindo. Mas essa é uma mensagem que vai no profundo daquilo que nós somos. Nós precisamos entender a desconstrução que Deus está propondo para Pedro, para entender a nossa desconstrução hoje. A proposta de Deus para Pedro é dizer assim, está vendo a casa de Cornélio, um romano? Você está vendo a casa de Cornélio que não faz parte da sua patota? Você está entendendo aquela casa onde só tem romano? Romano que te perseguiu, romano que tenta te matar, romano que não acredita na minha palavra, romano que não tem nada comigo? Sabe esse perfil? Discipula eles, entra na casa deles, come com eles, bebe com eles, experimenta a minha presença com ele. Sai da tua caixinha, desconstrói Pedro, desconstrói Juan. A marca do discípulo é a primeira marca da desconstrução, é quem entendeu o evangelho, o reino, o que nós estamos vivendo aqui, só faz sentido quando a sua identidade tem a ver com Jesus, que a tua identidade, aquilo que você é, aquilo que você acredita, a sua roupa, a sua fala, aquilo que você escuta, se tem a ver com Jesus, faz sentido. Porque o Senhor está prometendo para Pedro uma coisa, e Pedro falar assim rápido é um trava-língua que eu estou quase errando, vamos lá. O que Deus está prometendo para Pedro é para dizer para ele assim, meu filho, para ser um discípulo, para viver o reino, você precisa abrir mão. É aquele texto de Jesus, preste atenção, negue-se a si mesmo, tome a tua cruz e siga-me. É o primeiro ponto, negue-se a si mesmo. É por isso que eu gosto desse tema, é porque eu vivo isso. E eu não estou dizendo que eu vivo o que eu sempre acerto, pelo contrário, machuca. ser discipulado, e ser discípulo machuca, não tem essa aparência linda que muitas vezes nós estamos plantando na igreja evangélica. É muito bonito ser crente hoje, gente. Ninguém é perseguido por ser crente no Brasil, ninguém é perseguido por ser religioso, evangélico no Brasil, não é. Às vezes até é status. Eu vejo o perfil de alguns de vocês, é muito status às vezes colocar o arroba youth, né, Recreio Youth, na sua bio do Instagram. Não é, ninguém vai ficar falando, ah, lá o crente. Pelo contrário, pô, a igreja é maravilhosa, gente. A igreja do Recreio é uma igreja relevante no Rio de Janeiro. Ninguém vai te ofender ou vai achar que você é... Até entre os crentes, se eu falo assim, pô, eu sou pastor da igreja do Recreio, o negócio sobe o sarrafo, as pessoas me tratam muito melhor. Aí quando eu falo, ó, eu carrego cesta básica, eu não tô assim nessa vibe toda, não, irmão, calma aí. Aí o pessoal, opa. Porque ser crente não é ruim, presta atenção, não é colocar o arroba da igreja do Recreio, do Youth na sua bio, não te queima nem um pouco. Você não está rompendo e desconstruindo nada, vindo para a igreja, botando uma roupa, levantando tua mão. Você não está fazendo nada de muito demais, não, meu irmão. Às vezes é muito bom estar aí. Gente, ontem eu tenho certeza, pelo que eu vi no Instagram, foi maravilhoso. Até quem não é crente ia se divertir aqui. Eu tenho certeza que até, com certeza, os crentes não iam, eles iam se divertir muito mais. Está aí uma grande, né, ferramenta evangelística. Porém, o que Deus está apresentando para mim e para você essa noite, presta atenção, é te chamando para uma realidade onde a fé e o reino, ela esbarra, ela atropela, ela desconstrói, ela vai exterminando, às vezes, o prazer. Se a tua experiência vertical não te rouba nem um pouquinho do prazer carnal, está estranho. Você só vem quando está bom? Você só levanta a mão quando está querendo, então, quando está afim de levantar a mão? Se a tua experiência vertical é só prazerosa para a carne, ela tem um problema. Porque viver como um discípulo é ir no cemitério. Não é só ir na festa. Ser discípulo e discipular, viver o reino, é chorar com os que choram. É abrir mão de um maracanã, é abrir mão de um lazer seu, de um tempo de descanso seu. Passei a semana toda estudando, pastor, faculdade, escola, está em prova. Aí me ligaram no meio da noite para falar sobre a vida do término do namoro. Muita bobeira, não atendi. É isso que você tem que ir. Não vai postar, ninguém vai saber. Ninguém vai saber que você passou a madrugada toda falando com alguém que terminou o namoro, terminou o noivado, que estava querendo se matar. Ninguém, você não vai postar, se você passar o ridículo de postar que você estava no telefone com alguém 3 horas da manhã para aparecer, né? Pelo amor de Deus. Mas se você não for, se você tem senso do ridículo, viver o evangelho, viver a experiência, muitas vezes é abrir mão do seu tempo, e é isso que é o mais potente dessa versão horizontal, é abrir mão do seu tempo, estar nos lugares que você não quer estar, com pessoas que você não quer estar, porque elas não chamam atenção, porque elas não são boas, elas não trazem para você nenhum benefício, elas não precisam ser ricas, elas podem ser ricas, mas não é sobre o que elas podem te oferecer, é sobre o que você pode derramar. Ser desconstruído é dizer assim, vai Pedro, vai lá comer na casa de Cornélio, vai visitar aquele que te persegue, vai visitar aquele que fala mal de você, vai falar com aquele, vai tratar aquela pessoa que só fica falando mal de você aqui dentro da igreja, vai orar por essa pessoa de noite, ou eu vou acreditar que só tem amigo aqui, todo mundo é amigo, não tem ninguém com problema nenhum, não tem fofoca aqui, né? Não tem problema para vocês. Guilherme vive a plenitude da paz aqui nesse evangelho, dessa juventude aqui, né? Ninguém faz fofoca. Todo mundo é amigo de todo mundo. Certamente ele não vai ter uma situação, em nome de Jesus, obviamente, no acampamento. Vai ser todo mundo uma paz. Não vai voar gilete, não vai voar nada. Eu acho que eu estou falando demais. Mas é óbvio que dentro de vocês tem briga. É óbvio que entre vocês tem pessoas que a gente ama menos. É óbvio que tem gente dentro de casa que você passou a semana toda ligando para essas pessoas que estão aqui, marcando para vir para a igreja, mas teu irmão, que às vezes tem a mesma idade que você, seu irmão, seu primo, que você vira a chave quando entra em casa, não tem mais relação, lá você xinga, lá você não dá bola, lá você não tem palavra, lá não tem adoração, Esse era o cara que você tinha que estar discipulando. Esse era o cara que você tinha que estar investindo. Aí você acha que viver o evangelho é viver essa comunidade e amiguinhos. E o teu primo está lá em casa agora assistindo o jogo do Botafogo. É o Botafogo que está jogando agora? É o Vasco? Então, deixa eu nem falar nada para não perder o foco hoje. O cara está assistindo o jogo em casa. Você não mandou uma mensagem para chamar ele para esse culto. Você não investiu a vida, o seu tempo na vida dele porque ele não merece o teu investimento. Nós precisamos rasgar do nosso vocabulário o merecimento. Nós precisamos rasgar do nosso vocabulário, do nosso pensamento, do nosso coração, esse evangelho que só se atrai pelo que é bom. Eu tenho uma experiência muito boa com o João e Maria Flor, Maila, lá em Vargem Grande, porque eu sempre digo para eles, a experiência de igreja, às vezes em alguns ambientes eclesiásticos, nem sempre são atraentes, porque a comunidade de amigos às vezes nos move, e não tem problema por isso, às vezes a amizade nos move, a gente não está afim, mas alguém é amigo, e aí nos move para estar aqui, ok? É bom, às vezes a gente não está com vontade, vem porque alguém convidou, e a gente chega lá, o negócio é bom, mas nem sempre no ambiente da nossa adoração, nós temos uma comunidade de fé, ou elementos da nossa relação evangélica, com a liturgia da igreja, no ambiente da igreja, que nos favorece, nem sempre é bom vir à igreja, mas não pode ser bom o que me faz estar aqui, é a relevância, é o propósito. Pedro falou assim, eu vou para a casa de Cornélio, contrariado, mas eu vou, porque Deus mandou. Você consegue viver a presença de Deus, quando a ambiência não te favorece? O louvor tem que ser bom, a palavra tem que ser boa, tudo tem que favorecer para você viver a experiência. E se a Vitória essa noite cantasse muito mal hoje, o que seria hoje? E se a banda errasse todos os acordes, o que seria da sua adoração hoje? Claro que ia atrapalhar, mas perceba, será que os elementos externos estão como uma base da sua fé? Irmão, se chegasse um cara aqui com um pandeiro adorando, você devia estar queimando por Jesus, com um pandeiro. Se o pastor fosse gago, você tinha que estar ardendo por Jesus, porque você tinha que estar tentando buscar, de alguma forma, na gagueira do pastor, a palavra de Deus, que você está cheio de sede e fome. E parte dessa desconstrução, eu olho para o texto e fico pensando que Pedro, quando ele consegue ir, eu queria que vocês lessem, porque o texto é grande, eu não posso ler o texto todo, mas se você observar o texto de Atos 10 e ver que Pedro, ele foi contrariado, ele achava impuro, mas foi, chegou lá, Cornélio e aquela multidão de judeus, de gentios, pessoas que não eram judeus, estavam ali com uma promessa que viria um homem como Pedro e pregaria o evangelho, e chegando lá, Pedro realmente aparece, e eles começam a ouvir Pedro a pregar, e aqueles homens começam a ter uma experiência sobrenatural, gentios tendo experiências sobrenaturais, gentios começando a falar em línguas, os que não eram judeus, os romanos, pessoas que não eram do clubinho, começaram a ter uma experiência sobrenatural, uma experiência vertical incrível, potente, onde todo mundo ficou extasiado, aí sim um êxtase espiritual, porque os gentios estavam vivendo um momento maravilhoso, e Pedro vendo aquilo, presenciando algo sobrenatural, Pedro experimentando, vendo assim, olha meu Deus do céu, eu achei que o evangelho era só para os judeus, e tem gente que não é judeu, e está vivendo como nós vivemos Atos 2, eles estão experimentando algo incrível. Deus deu a Pedro, preste atenção no que eu vou dizer, Deus deu a Pedro a oportunidade e o privilégio de olhar com seus próprios olhos algo sobrenatural, para que Pedro tivesse a certeza que o que ele estava fazendo era de Deus. Deus deu a Pedro, olha para mim, Deus deu a Pedro o privilégio de viver algo sobrenatural, para que ele pudesse entender que a ida dele para a casa de Cornélio era sim a vontade de Deus. Deus testificou. Deus deu a Pedro a oportunidade de ver algo sobrenatural, uma experiência vertical incrível, para que Pedro tivesse a certeza, que o propósito de estar na casa de Cornélio era de Deus e não da carne dele. Sabe o que acende no meu coração? E eu estou tentando desenvolver esse texto com vocês. Que uma das marcas de um discípulo, alguém que realmente está vivendo o reino, alguém que realmente está buscando Deus, alguém que quer ser discípulo, não está só consumindo a fé, é que Deus dá a ele experiências sobrenaturais para testificar a caminhada dele. Esse negócio de viver uma experiência sobrenatural, de falar em línguas, de rodar, de viver ardendo pelo Espírito Santo no louvor, se ela não tiver uma relevância no nosso propósito, eu tenho muita dificuldade de acreditar que isso é de Deus. Ah, o irmão está ali fazendo não sei o quê. Ah, ele está... Eu posso dizer que experiência sobrenatural não precisa ser, obviamente, falar em línguas. Você se encher do Espírito Santo, preste atenção, através de uma leitura da palavra. Vocês que gostam de ler, não sei se todos gostam, mas aqueles que gostam de ler, experimentam o desejo e o privilégio de ler a palavra, livros que nos acende o conhecimento de Deus. Sim, é uma experiência sobrenatural. Deus permitiu beber do conhecimento da revelação dele. Mas todo o conhecimento da revelação de Deus, toda a vida que arde pelo Espírito Santo, se ela não testificar na nossa vida com propósito, se ela não apontar para a realidade horizontal, não adianta ler 1000 livros, não adianta ter todo o conhecimento da terra, não adianta falar em línguas, não adianta arder por Jesus. Porque se a tua experiência com Deus não tem relevância, não faz sentido. Porque o propósito de Pedro ver o que ele viu de forma sobrenatural era porque ele estava vendo Deus dando a ele o privilégio de experimentar: meu filho, eu estou na casa, eu estou contigo, eu estou nesta obra, eu estou te mandando para a casa de Cornélio. Isso não é um delírio seu, isso é meu propósito. Esse é o momento que o discípulo vive a testificação de Jesus. A experiência do Yuf, ela precisa ser pautada pela testificação de Jesus. A tua experiência com Deus, ela tem que ser testificada com algo sobrenatural de Deus, não da parte do homem. Toda experiência vertical, ela aponta para algo com propósito no horizontal. Porque, meus irmãos, prestem atenção, se um gentio fala em línguas, se um romano que perseguia os judeus se converte ao evangelho e vive uma experiência sobrenatural, é porque aquela casa, ela tinha um propósito na eternidade. Aquela casa era um princípio de uma onda de conversões para aqueles que também não eram somente os judeus, mas eram gentios. Aquela experiência sobrenatural, ela apontava para uma onda, um tsunami, de um movimento que trazia a nós hoje, chegou até nós, que não somos judeus, reconhecer Jesus como Salvador. Então toda a experiência sobrenatural, ela aponta para uma relevância. E quando Pedro experimenta isso no texto, ele diz assim, versículo 44 do capítulo 10, enquanto Pedro ainda estava falando estas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Os judeus convertidos que vieram os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios, pois os ouviam falando em línguas e exaltando a Deus. A seguir, Pedro disse: pode alguém negar a água impedindo que estes sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós. Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Depois pediram a Pedro que ficassem com eles alguns dias. E aí o versículo 11 vai falar sobre uma responsabilidade. O capítulo 11 vai falar sobre a responsabilidade da marca do discípulo. Porque depois que Pedro, preste atenção, olhe para mim. Depois que Pedro experimenta algo sobrenatural, vê a casa de Cornélio ardendo com um monte de gentio. Quando eu e você recebemos de Deus algo sobrenatural vivemos uma experiência incrível. Muitas pessoas vão dizer que nós somos malucos. Porque, poxa, mas o fulano não queria, não bebia, falava palavrão, agora parou de falar. Adorava o Flamengo, parou de ver jogo para ir no UF. Mudou a sua característica, mudou o seu jeito de ser. Começou a ter a sua personalidade transformada. Muitas pessoas vão questionar como se você tivesse bitolado, você tivesse maluco. Mas toda a experiência de um discípulo, ela precisa olhar para o capítulo 11 e fazer um sentido. Eu quero ler para vocês só esse trecho, que diz assim: os apóstolos e os irmãos de toda a Judeia, isso quer dizer, os crentes, os judeus, ouviram falar que os gentios também haviam recebido a palavra de Deus. Assim, quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram do partido dos circuncisos o criticavam, dizendo: você entrou na casa de homens incircuncisos e comeu com eles. E aí vem o terceiro ponto dessa mensagem. Pedro então começou a explicar-lhes exatamente como tudo havia acontecido. Pedro, depois de ver algo sobrenatural, preste atenção no que eu vou dizer, porque talvez seja a maior dificuldade de muitos crentes aqui e em qualquer lugar. Pedro, depois de ver Deus mandando, Deus apontando, Deus vendo, Deus revelando para ele algo incrível, ele começa a receber críticas. Pedro começa a receber acusações de ter sido um doido evangélico que começou a pregar para quem não devia ouvir, entrar na casa de quem não tinha que entrar, fazer o que não devia fazer porque estava quebrando a essência do evangelho, não tinha nada a ver, porque foi Jesus que mandou ele fazer isso. Mas mesmo com a palavra de Deus, e agora vem a marca do discípulo, mesmo sabendo que Deus mandou ele fazer, mesmo tendo a clara evidência que foi algo testificado pelo Espírito, sabendo que era vontade de Deus, Pedro se coloca prestando conta à igreja. Mesmo sabendo que era Deus, mesmo sabendo que Deus mandou ir para a casa de Cornélio, mesmo sendo contra a vontade dele, Pedro, ele entende o que é ser discípulo, que além de estar sendo maltratado pela sua vontade pessoal, ele vai à igreja, sobe a Jerusalém, é questionado pela igreja e se explica para a igreja, presta conta para a sua liderança. A marca do discípulo, a marca de um discipulado, a marca de alguém que entendeu o reino, ele se humilha, ele se coloca explicando, ele abre o coração e fala o que Deus está falando para ele, e mostra para a igreja, mostra para o seu discipulador, o que Deus falou para ele. Porque discipulado, ser discípulo, que não se submete a uma liderança, a uma autoridade, que vive ao seu bel prazer, porque Deus mandou eu ir lá, eu fui. E o seu líder está sabendo? Ah, Deus mandou eu pregar. O seu líder está sabendo que Deus mandou você pregar? Ah, Deus mandou eu mudar de igreja. Você já conversou com a sua liderança? Você já conversou com o seu discipulador? Você já conversou com alguém que Deus mandou você fazer alguma coisa? Porque o evangelho, o reino, não é sobre a independência de nós, não é sobre a nossa vontade, ao bel prazer de viver o evangelho, de trocar de ministério, de fazer, terminar namoro, fazer o que nós queremos fazer, sem prestar contas, porque você não presta conta para dar satisfação aos homens. Você presta contas porque a tua vida tem que ter coerência, a tua vida tem que ter relevância, a tua vida tem que fazer sentido no reino. E só tem sentido no reino quando nós entendemos a autoridade. Só tem sentido no reino quando a gente entende que ser um discípulo, para ter autoridade, eu preciso me submeter a uma autoridade. Eu não recebo pessoas no meu gabinete com um papo: Deus mandou eu fazer alguma coisa, Deus falou comigo, eu sonhei, sem que a pessoa possa testificar na sua própria vida, vida de oração, vida de intimidade, prestação de contas. Alguém está te acompanhando? Alguém está sabendo? Alguém está orando por essa decisão com você? Você está compartilhando isso com alguém? Isso está fazendo sentido para alguém que está te ouvindo há mais tempo? Porque no meu discipulado, quando eu ando com alguém, quando eu tomo café com alguém, quando eu vou no cemitério com alguém, quando eu vou para aniversário com alguém, quando eu como pizza com alguém, eu não estou passeando com essas pessoas, eu não estou me divertindo somente com essas pessoas, eu estou entrando na vida dessas pessoas, eu estou dividindo a minha vida com elas, elas sabem dos meus problemas, eu sei dos problemas dela, nós vivemos uma relação íntima, com todo o respeito, com toda a coerência, porque discipulado tem que ter vida na vida, porque eu tenho que ter autoridade para dizer, cara, isso não faz sentido, vamos orar por isso, e o coração do discipulado, daquele que está sendo discipulado, tem que dizer assim, poxa, o pastor Juan está andando comigo, ele sabe que isso está estranho, vamos orar por isso, vamos dar tempo, vamos maturar essa ideia, eu sei que eu senti no coração, eu me arrepiei, levantei a mão, falei que eu senti que Deus falou assim, eu tenho que terminar meu namoro hoje, calma, conversa com alguém, meu irmão, ora com alguém, não é qualquer um não, com seu discipulador, com alguém que anda com você, alguém que te conhece, porque a marca do discípulo é alguém que presta conta, Pedro não foi fazer o que ele queria fazer, Pedro falou assim, se eu começar a pregar para os gentios, eu vou ferir a minha igreja, presta atenção no que eu estou dizendo, porque isso aqui é a Bíblia, Pedro, mesmo entendendo que era Deus mandando ele para a casa de Cornélio, ele foi lá se explicar para a igreja, a gente acha absurdo, porque é óbvio que os gentios precisavam ouvir a palavra, mas mesmo sendo óbvio, nós devemos compartilhar o óbvio, mesmo sendo claro para você, você precisa compartilhar alguém, o claro com você, com alguém, e ele falou assim, eu não posso sair pregando para um monte de gentio, porque a igreja vai se escandalizar, a igreja não vai entender, então Pedro no capítulo 11, explica tudo o que aconteceu com ele, explica tudo o que aconteceu com ele, com detalhes, ele senta com alguém, ele senta com a igreja e presta conta, porque ele tinha amor a pessoas, ele tinha amor à igreja, no final das contas, a igreja vê, Pedro, eles falaram em línguas, Deus mandou através do sonho, através de você que é uma liderança, faz todo sentido, realmente, a igreja precisa abrir as portas para os judeus, para os samaritanos, para os cananeus, para os romanos, para até os confins da terra, e é por isso que a gente vive a missão de Mateus 28, porque Pedro não feriu a igreja, porque sabia que era de Deus, porque Pedro entendeu que ser um discípulo é se submeter, é ter uma vida coerente, é ter uma vida respaldada por outras pessoas, é ter uma vida debaixo de autoridade, para ter autoridade, porque ele presta contas. Se você está nessa igreja, nessa juventude, sentado aí, achando que você senta aí e vai embora, tem uma liderança aqui, e tem uma liderança que cuida de outra liderança, e que essa liderança deveria estar cuidando de você, você começou a entender o que é ser parte dessa igreja. Porque se você só senta aqui, assiste um culto como se fosse um cinema, faz umas amizades, vê se você vai arranjar uma namorada ou um namorado aqui, e vai embora, você não entendeu o que é igreja. Porque viver isso aqui é se encher no sábado, é se encher no domingo, para derramar para os romanos, para os cananeus, para os gentios, durante a semana. É esse o propósito dessa juventude, é esse o propósito que você está aqui dentro. Esse é o sentido de viver uma marca de ser um discípulo. E ouvir uma palavra como essa, se arrepender, ser desconstruído, colocar as suas mazelas aqui no altar e dizer assim, eu preciso viver uma constante mudança, para ser um vaso, para ser uma bênção, para ser um canal para outras pessoas. E aí eu fico pensando, nós estamos cheios de vitalidade, nós estamos cheios de energia, uma juventude que move 8, 9 ônibus para um acampamento, nós somos uma potência, nós somos uma igreja relevante onde nós estamos plantados. Porque a última marca que eu quero entregar essa para vocês é a marca de Pedro nessa experiência, foi mudar uma realidade geográfica. A marca de Pedro nessa experiência de Atos 10 e Atos 11, através da vida de um homem, uma geografia foi alterada. E às vezes você está me ouvindo essa aí, pensando assim, pastor, eu tenho 14 anos, eu tenho 13 anos, ou eu tenho até 20 anos, mas eu estou aqui só ouvindo, porque tem uma galera aí muito boa, eu não prego, eu não canto, eu não toco, eu só estou no meio dessa multidão. Eu gosto dessa afirmação e eu termino essa noite dizendo isso. Que o maior missionário da igreja, a igreja primitiva, não era a liderança de Pedro, Paulo, o maior missionário do Novo Testamento, são as pessoas comuns, são os cristãos que se convertiam diante de palavras como essa, se espalhavam como um enxame, e que cada vez que eram perseguidos, mais se aumentavam nos seus lugares. Os maiores missionários do Novo Testamento são os açougueiros, carteiros, são os trabalhadores, são aqueles que estavam distribuindo o Evangelho com as suas próprias vidas. Eu sei que eu estou com um microfone nessa mão, pregando aqui para não sei quantas pessoas. Parece ser muito mais relevante do que a sua vida pessoal. Mas a marca do discipulado, a marca do discípulo, é desconstruir que você é uma pessoa comum no meio dessa multidão. É desconstruir que você só é aqui mais uma parte disso tudo. É entender que Deus te tirou da sua casa essa noite, para que a tua vidinha, que você acha que não tem relevância, que é só mais um adolescente no meio dessa juventude, que você que está ouvindo essa palavra, vai levar uma experiência vertical, incrível, potente, que vai receber aqui palavras que vão fazer você refletir naquilo que você é, naquilo que você, na sua característica e personalidade, perceber assim: pastor, tem muita coisa do que você está falando aí, faz sentido para a minha mudança, eu preciso mudar. Eu estou ouvindo essa mensagem pensando que tem muita coisa no Juan que precisa mudar. E a vida, a chave vira na marca do discípulo quando ele pensa assim, que quando eu deixo algumas coisas para trás, quando eu deixo algumas coisas da minha personalidade que me impedem de viver a plenitude da verticalidade e da horizontalidade do Evangelho, quando a sua vida íntima, o teu namoro, o teu noivado, o teu casamento, a tua escola, aquilo que você vive na sua intimidade, muda para o reino, é a grande mensagem que vai chegar para o teu pai, para a tua mãe, para a tua noiva, para o teu irmão, para quem Deus te deu o privilégio de ser plantado perto dessas pessoas. Eu não tenho condições de ser uma pregação relevante para a sua namorada, para o seu namorado, para o seu pai, para quem for que Deus plantou. Eu não tenho essa relevância. Eu posso pregar numa noite, eu posso subir num púlpito e pregar uma coisa que eu tentei entregar meu coração, e eu estou suando porque eu realmente tentei entregar meu coração, posso ter falhado, mas a potência do Evangelho está nas nossas relações. Eu amo pregar, gente, eu sou fominha de púlpito, não precisa me pedir muitas vezes para eu pregar, não precisa, eu amo pregar, porque é uma das partes mais saborosas do meu ministério, mas a parte, eu não vou dizer que é a mais, mas ela é muito importante, ela é muito relevante na minha vida, é quando eu sento com alguém, e eu tenho condições de ver nessa pessoa, que de alguma maneira, a minha vida, cheio de pecado, cheio de erro, cheio de características ruins, transformou porque foi usado pelo Senhor, porque eu falei assim, eu preciso abrir mão do meu tempo de lazer, para talvez passar hoje o dia inteiro tentando ser um instrumento nas mãos de Deus. Meus irmãos, eu às vezes fico pensando, me falta às vezes tempo de qualidade, pessoal, e isso não é desequilíbrio, eu preciso equilibrar, obviamente, mas quando eu chego em casa cansado, porque eu vi que a minha história, cheia de pecado, cheia de erro, sem mérito nenhum, Deus usou de alguma maneira, para sentado numa mesa, tomando um café, seja algum lugar, seja qualquer lugar, que de alguma maneira influenciou alguém a se converter, alguém se aproximar de Jesus, a ser mais apaixonado por Jesus, pode ter 15 anos de idade, pode ter 12 anos de idade, pode ter 50 anos de idade, pode ter idade para ser meu avô, mas quando eu percebo que a minha vida fez diferença na vida de alguém perto de mim, alguém que me conhece, sabe que eu sou pecador, sabe que eu sou vacilão, e mesmo assim viu Jesus em mim, ah, meu irmão, essa é a melhor parte da minha vida, é a melhor parte do meu ministério, porque aí assim eu entendi o que é ser um discípulo. É quando eu entendi que a minha vida pessoal, ela precisa apontar para a eternidade. É que aí que eu comecei a entender que a minha vida íntima, a minha pessoa, o que eu sou, está sendo um instrumento nas mãos de Deus. Quando eu percebi que o meu tempo de lazer, quando eu retiro para viver o reino e pessoas bebem de Jesus, aí sim as coisas começaram a fazer sentido para a minha vida. Aí comecei a ser diferente do mundo. Porque ser um discípulo é andar na contramão do mundo. As pessoas do mundo, elas acordam, elas bebem, elas se vestem, elas estudam como nós estudamos. Nós não somos diferentes delas nesse sentido, mas elas dormem todos os dias sem propósito de vida. acordam e dormem sem propósito de vida, e o nosso propósito é derramar Jesus. Você vai se formar na área que você se formar, para ser um instrumento nas mãos de Jesus. Você vai se casar com quem você vai se casar, para ser um instrumento nas mãos de Jesus. Você vai viver esse ministério, pregando, tocando, sei lá o que você vai fazer, para ser um instrumento nas mãos de Jesus. É por isso que você está aqui, é por isso que a gente vive o Evangelho. Eu quero te convidar a se colocar de pé, porque essa noite não é sobre o que o Instagram consegue ver. Agora essa noite não é sobre o que os olhos podem ver. Sim, pastor, eu quando estou discipulando, eu tiro foto. Mas sabe por que eu tiro foto no Instagram? Não é para aparecer. É para que as pessoas possam saber que um homem de 33 anos, que podia estar na farra, fazendo um monte de coisa, escolheu discipular para influenciar outras pessoas. Não é para o meu benefício. Eu compartilho o que eu faço muitas vezes. Eu escolhi viver o Instagram para a glória de Deus, para postar coisas, para que as pessoas possam ver que mesmo um cara com 33 anos... que poderia estar fazendo mil coisas, escolheu adorar ao Senhor através daquela moça, a minha esposa, resolveu adorar lá em Vargem Grande, naquele lugar que eu fui plantado, escolheu adorar com pessoas que estão precisando dele, escolheu abrir mão daquilo que ele é, desconstruir para ser construído para Jesus. Se o teu Instagram glorifica a Deus nesse sentido, meu irmão, pisa fundo, posta muita coisa, faz muita coisa assim lá, declara para todo mundo que a tua vida agora tem relevância. Mas se o teu Instagram, o teu perfil, a tua vida, as tuas falas só dizem sobre a tua vaidade, meu irmão, abre teus olhos, vamos viver o verdadeiro evangelho, vamos sair da nossa bolha, vamos entender as marcas dos discípulos. Nós vamos cantar uma canção, nós vamos cantar uma canção que eu entendo que ela pode ser a expressão da nossa oração, porque ela fala sobre ser rendido, ela fala sobre se render. E Pedro, ele se rendeu. Pedro se rendeu naquele lugar. Ele disse assim: é, eu vou comer essa carne de porco, eu vou entrar na casa de Cornélio, eu vou abandonar a minha vontade e vou viver plenamente esse reino. Enquanto nós estivermos cantando, se você ouviu essa palavra e pensou assim: pastor, tem algumas coisas na minha vida que eu preciso entender, que Deus está, eu estou chamando de impuro, eu estou contrariado, mas eu preciso abrir mão, eu preciso entender que esse lençol que Deus está apresentando para mim, eu preciso olhar para aquela carne de porco, eu preciso olhar para a casa de Cornélio, eu preciso viver o reino, eu preciso abandonar coisas essa noite, para ter a marca e a testificação do Espírito, que seja essa noite rendido, porque quem nos faz discípulo é Jesus, não é tua boa vontade. Fecha teus olhos, nós vamos cantar. Mas se essa canção é a tua expressão de oração, de olhos fechados, não cante, adore. Não declare canções, rasga canções com a tua voz. Que seja do fundo do teu coração, que não seja a aparência, seja rasgando os céus, declarando: eu estou rendido, eu quero me render, eu quero me entregar, eu quero viver plenamente o Evangelho. Cante, adore o Senhor agora em nome de Jesus.